Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Poder do Foco 8 Chaves para Ganhar Mais Tempo. Eliminar a Procrastinação Ser Mais Produtivo, de Louise Salo, é um e-book de produtividade em português voltado para leitores que desejam organizar melhor a rotina, reduzir distrações e agir com mais constância. A proposta do livro se insere no campo dos guias práticos de desenvolvimento pessoal, com ênfase em hábitos, disciplina cotidiana e administração do tempo. Pelas informações disponíveis, trata-se de uma obra curta e objetiva, construída para oferecer orientações diretas sobre como melhorar a concentração e enfrentar a procrastinação no dia a dia. Seu apelo está menos em teoria complexa e mais em dicas aplicáveis, o que o aproxima de livros introdutórios de produtividade. Ao mesmo tempo, avaliações e descrições públicas sugerem que a obra também deve ser lida com atenção à qualidade da redação e da tradução, já que esse aspecto aparece nas impressões de leitores. Assim, o livro se posiciona como uma leitura funcional para quem busca um primeiro passo prático em direção a uma rotina mais focada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, foco como ferramenta central para organizar a rotina. O eixo principal do livro é a ideia de que foco não é apenas uma qualidade abstrata, mas uma ferramenta prática para administrar melhor o tempo disponível. Em vez de tratar produtividade como resultado de trabalhar mais horas, a obra parte da relação entre atenção, prioridade e execução. Isso é relevante porque, na prática, grande parte da perda de tempo acontece quando a pessoa alterna tarefas sem concluir nenhuma delas. O livro parece defender que a clareza sobre o que merece atenção reduz dispersão e aumenta a capacidade de terminar o que foi começado. Esse tipo de abordagem é útil para leitores que se sentem sobrecarregados por muitas demandas ao mesmo tempo, pois desloca a discussão do volume de tarefas para a qualidade da concentração. Em um gênero repleto de conselhos genéricos, a contribuição do tema está em mostrar que produtividade depende menos de motivação momentânea e mais de direcionamento consistente da mente e das ações. Em segundo lugar, combate a procrastinação por meio de ações simples e repetíveis. Outro tema importante é o enfrentamento da procrastinação como um hábito que pode ser interrompido por práticas simples, não necessariamente por grandes mudanças de personalidade. O livro se insere numa tradição de guias que tratam a procrastinação como um padrão de comportamento ligado à fuga de tarefas difíceis, ao excesso de distração e à dificuldade de iniciar. A relevância dessa abordagem está em sua aplicabilidade para muitas pessoas. O problema não é desconhecer a importância da tarefa, mas adiar repetidamente o começo. Ao trabalhar esse ponto, a obra tende a valorizar estratégias diretas, fáceis de entender e de incorporar à rotina. Isso ajuda leitores que buscam soluções concretas em vez de análises excessivamente psicológicas. O valor prático do tema está na possibilidade de transformar intenção em movimento, porque a procrastinação costuma se manter justamente quando a tarefa parece grande, vaga ou emocionalmente desconfortável. O livro, portanto, parece enfatizar o início da ação como o primeiro obstáculo a ser vencido. Em terceiro lugar, ganhar mais tempo ao reduzir desperdícios invisíveis. O título já indica que o livro conecta foco e produtividade à promessa de ganhar mais tempo. E esse ponto merece destaque porque não se trata de criar mais horas no dia, mas de evitar perdas causadas por desorganização e distrações. A lógica é simples: quando a atenção é fragmentada, tarefas se alongam, retrabalhos aumentam e a sensação de falta de tempo se intensifica. Nesse sentido, a obra parece orientar o leitor a identificar desperdícios cotidianos que passam despercebidos, como interrupções constantes, troca excessiva de atividade e falta de prioridade clara. Esse tipo de análise é valioso porque desloca a responsabilidade do tempo para a gestão do comportamento. Em vez de assumir que o problema é falta de disponibilidade, o livro sugere que o problema pode estar no uso pouco eficiente do tempo já existente. Essa perspectiva é especialmente útil para pessoas com rotina cheia, pois oferece uma forma mais realista de recuperar espaço sem depender de mudanças estruturais, grandes ou imediatas. Em quarto lugar, produtividade como resultado de disciplina cotidiana, não de inspiração. A obra se aproxima de uma visão clássica de produtividade em que disciplina vale mais do que inspiração. Isso aparece na insistência em hábitos, determinação e execução contínua, que são elementos coerentes com livros curtos de autoaperfeiçoamento prático. O interesse desse tema está em combater a ideia de que só é possível produzir bem quando existe vontade espontânea. Na realidade, muitos atrasos e interrupções acontecem justamente porque a pessoa espera a disposição ideal para agir. Ao propor uma produtividade sustentada por hábito, o livro se alinha a uma lógica de repetição inteligente. Pequenas atitudes consistentes produzem melhores resultados do que esforços esporádicos e intensos. Esse ponto é importante porque amplia a utilidade da obra para além de um momento de leitura motivacional. O leitor encontra uma orientação para estruturar o comportamento diário, o que é mais duradouro do que depender de entusiasmo passageiro. Assim, produtividade passa a ser entendida como prática treinável e não como traço de personalidade fixo. Por último, um guia introdutório com foco prático e linguagem acessível. Pelas informações disponíveis, o livro parece funcionar mais como uma introdução prática ao tema do que como uma análise aprofundada de produtividade. Isso define tanto sua força quanto sua limitação. A força está na acessibilidade de leitores que procuram orientações diretas sem teoria excessiva, tendem a se beneficiar de um formato breve e orientado à ação. A limitação possível é que, por ser uma obra curta e de linguagem simples, pode oferecer poucas camadas de aprofundamento para quem já leu bastante sobre hábitos, foco e gestão do tempo. Ainda assim, esse perfil é útil porque preenche a necessidade de leitura rápida e objetiva, especialmente para quem quer começar a mudar a rotina sem enfrentar um texto denso. Em comparação com livros mais extensos do gênero, sua proposta parece ser a de organizar conceitos básicos em uma estrutura fácil de aplicar. Isso torna um guia de entrada para leitores iniciantes, desde que aceitem seu caráter prático e direto. Em conclusão, O Poder do Foco tende a ser mais indicado para leitores que estão dando os primeiros passos no tema da produtividade e procuram um material curto, direto e aplicável. Quem se sente frequentemente distraído, adia tarefas importantes ou quer organizar melhor, o dia pode encontrar utilidade nas orientações gerais do livro. Especialmente por sua ênfase em foco, disciplina e redução da procrastinação, como obra do gênero, ele se destaca menos por sofisticação teórica e mais pela proposta de leitura rápida, voltada para a ação imediata. Esse posicionamento diferencia de livros mais densos sobre hábitos e gestão do tempo, que costumam exigir maior investimento de leitura e reflexão. Seu valor está justamente na simplicidade. Ele tenta traduzir um problema comum em passos compreensíveis para um público amplo. Ao mesmo tempo, leitores mais exigentes podem notar limitações na profundidade ou na qualidade textual, o que reforça a importância de tratá-lo como um guia introdutório. Ainda assim, para quem busca um ponto de partida prático, a obra cumpre bem sua função dentro da categoria. Se você quiser apoiar Luiz e Salo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!